O que eu acho que é interessante, primeiro, é isso que você falou, que são pacotes prontos que são traduzidos para o português e aplicados aqui como se aqui fosse a Alemanha. Isso aí é, isso é um achado, é bacana disso ser explicitado, acho importante. Outra coisa também que eu acho interessante, em função do artigo de vocês, tentando fugir dessa discussão de direito autoral, patente, que é.
Que eu falei que na Alemanha tem uma agência que tem esse mesmo texto, não é uma coisa que é colocado contra as agências. Isso aí é como se fosse um elogio. Olha, todo mundo faz assim, a gente tem que fazer também. E é isso que a gente está criticando. Isso é positivo.
E outra coisa que eu acho interessante em relação ao artigo de vocês é que eu acho importante, quer dizer, no meu entender, pode ser que eu esteja errado, mas a lei de inovação, ela já é, no fundo, uma espécie, bota aí cinco aspas, de intervenção da FINEP na política acadêmica da universidade brasileira. É uma tentativa de vir por um outro caminho para tentar tirar a universidade dessa história de publicar, 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 publicar. Então já é, a própria lei já é um reconhecimento também aí, entre algumas aspas, de que a política acadêmica produtivista em cima de índices bibliométricos não dá conta de colocar a universidade brasileira em contato com o resto do país, de alguma maneira. A lei de inovação vai ver esse contato através da empresa, através do mercado. A lei da inovação privilegia o mercado, as empresas no mercado. Mas o que ela traz de interessante para o artigo de vocês é isso, já é um problema. Se você pensar bem, aliás, é uma coisa assim que a mim me causa muita surpresa, porque fica tudo reduzido a números, a números, a números. Quais são os números bibliométricos que. Não, os números vocês colocam. A participação brasileira é de 2,7% da publicação internacional. Quer dizer, nem fascinado por números. Quer dizer, se eu sou encantado por números, o que quer dizer que eu tenho 2,7% diante dos países que têm 35, 25, 30? Já quer dizer que eu não tenho nada. E tenho da publicação, não tenho nem sequer da citação, que o nome do jogo é publicar para ser. Quer dizer, você começa a ter os indícios de que você pertence a essa comunidade de alguma maneira, quando o teu conhecimento é apropriado em outros textos, em outros experimentos, em outros laboratórios. A gente só publica. Se você, parece que os índices de citação são da ordem de 0,3%, 0,4%, quer dizer, são irrisórios. É, acho que essas. Patentes exatamente, e a discussão dentro da universidade é assim, por que que a gente está valorizando publicação e não patente? É isso. Discussão dos setores mais conservadores, né?
Eu tenho a impressão, não é? Eu estudei isso rapidamente, não aprofundei muito, mas eu acho que toda essa coisa de patente, direito autoral, isso remete ao acordo de TRIPS, é um acordo internacional, né? E esses acordos são muito engraçados, porque vai lá, às vezes, o ministro da Fazenda. E assim, isso é uma reunião de ministros da Fazenda, e eles assinam aqueles acordos de comércio internacional, depois o Congresso ratifica, e aí você começa a fazer toda a legislação em função daquela regra do jogo do comércio internacional, né? Que é a tal da globalização. E aí você diz, bom, essa lei é igualzinha da Alemanha, igualzinha da Suécia. É mesmo, porque vem do mesmo lugar.
Eu queria, bem, primeiro dizer que eu acho que o Henrique falou uma coisa importante, o Rodney também, Agora, o que eu acho assim, quando eu li o artigo de vocês, o que eu acho mais interessante é uma coisa que, pelo menos, eu vi como uma hipótese implícita. Né? Porque quando vocês pegam, por exemplo, o manual do INPI, e aquilo é como se fosse uma receita para as universidades, mas ali dentro está completamente acatado, e como você disse, como uma vantagem, né? Mas está acatado uma hierarquia entre países, e dizendo, olha, nós estamos aqui fazendo um cenário para que o Brasil passe de segundo para primeiro, né? Que isso é visto positivamente. Quando eu vi isso, eu vi implícito implicitamente no artigo de vocês a hipótese de que, ao fazer isso, quer dizer, ao dar uma receita tão reduzida, isso não vai ser bom para esse próprio objetivo, mesmo quem queira passar para o primeiro mundo, vamos admitir, inclusive, eu acho que seria a maioria, né, isso aí seria... nós até podemos discordar, não é bom ser uma Alemanha, mas os brasileiros querem ser uma Alemanha. E o artigo de vocês mostra que esse não é o melhor caminho para ser uma Alemanha. Né, porque se você reduz... É como se eles estão apontando uma estrada, então eles estão induzindo as universidades a não olhar para o lado, né, a seguir um caminho muito bem definido, muito único, e que então as universidades vão perder oportunidades de conhecer conhecimento, e isso não vai ser bom para o Brasil vir a ser uma Alemanha, que seria outra Alemanha, então, mas seria uma... eu vejo isso implícito no artigo, né, essa hipótese. E eu acho que essa hipótese, o artigo poderia ser, na minha opinião, melhorado na medida em que essa hipótese fosse explícita e não explícita. Quer dizer, então você não fica esperneando contra esse manual, mas você mostra que esse manual não é ótimo, ele não... pode ser até que ele consiga algumas coisas, mas você conseguiria mais se não tivesse uma receita tão reduzida. Você está fazendo uma receita para fazer um único bolo, quando tem muitos bolos que são possíveis e são gostosos e que poderiam ser incorporados. É isso que eu vi no artigo. Quer dizer, está lá, mas está muito implícito e como se fosse uma reclamação, e não precisa ser uma reclamação, pode ser, ok, vocês, como o Henrique falou, está se gastando um bocado de dinheiro nas universidades, qual é o retorno? É muito pouco, tá? mas é algum, ótimo, como é que pode ter mais retorno? E eu acho que só assim é que vai modificar também essa questão que o Rodney levantou, que é verdade. Quer dizer, se o Itamaraty e quem administra o país está com essa cabeça, digamos, difusionista, para usar o nosso termo que é econômico para falar disso, a gente pode reduzir tudo a isso, falando difusionista, todo mundo entende, mas eles não. Né? Então a gente tem que explicar. Mas se a cabeça, se quem, os administradores têm essa cabeça difusionista, o jeito de tratar é problematizar e é um trabalho longo de fazer com que eles mudem, que o Itamaraty veja bem ficar ciência, mas ciência, e aí você vai cair nessas questões maiores que a gente já vem discutindo há muito tempo, né, mas quer dizer, o que eu acho é isso, podia explicitar essa hipótese, eu acho que aí a gente tem um ganho maior.
O Miguel ontem comentou, porque todos nós sabemos que as leis não caminham, não trafegam pelo caminho único, né, internalista. Quer dizer, essas leis têm histórias, né, têm uma historicidade. E é óbvio, como o Rodney explicitou, quer dizer, há uma reunião de cúpula, aquilo é estabelecido e vai descendo, né? E vai descendo, e é dessa forma. Porque a minha preocupação, em função da minha formação, é muito mais estar em busca de um outro caminho. E até acho que o Ivan clareou bastante isso. Quer dizer, nós somos caracterizados como subdesenvolvidos, nós somos caracterizados como periferia pelo primeiro mundo. Então, nós temos que pegar essa nossa característica e gerar um desenvolvimento que tenha a ver com essas nossas características. Senão, a gente perde muita coisa, sim. Se nós formos para o dito, eu não gosto disso, mas o dito conhecimento popular, quando o gradativamente, por exemplo, as pessoas começam a perder a capacidade de produzir uma série de medicamentos caseiros, de verificar se um determinado produto alimentício, um peixe, por exemplo, está estragado, porque não é você que vai fazer isso, e sim, somos nós, cientistas, que estudamos para isso e que vamos fazer. Então, cada vez mais, um grande número de conhecimentos são esquecidos, são colocados de lado, porque um determinado grupo diz que aquilo não tem valor nenhum, até entende, acha até legal aquilo como folclore, que interessante e tal, mas aquilo cada vez mais cai, aquele conhecimento cai no esquecimento total, o conhecimento cai no esquecimento. E um grupo vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é conhecimento, o que não é conhecimento. Então, a minha preocupação é muito mais essa. Quer dizer, nós temos uma característica e nós temos que construir uma sociedade de bem-estar a partir dessa característica. E uma das críticas que eu faço a esse modelo é que é um modelo mercantilista. Quer dizer, é um processo lento e gradual de privatização do espaço público. E isso em todos os setores, isso está ocorrendo. Quer dizer, eu não estou muito preocupado se é patente ou se é direito autoral, até porque a questão do direito autoral, no caso da literatura, por exemplo, existe uma zona cinza. É claro que é muito mais fácil determinar a patente ou não de algo materializado, concreto, que a gente pega. Na área da produção intelectual, há uma etapa que é bastante cinza, mas isso pode ser negociado, o que é e o que não é. Agora, eu só vejo uma saída, quer dizer, de uma sociedade amplamente democrática, nós sairmos de um Estado autoritário para um Estado democrático. E aquilo volta a frisar aquele exemplo que é o que é senso comum, todo mundo sabe. Quer dizer, pessoas do Banco Central, no Banco Itaú, no Sudameris, pessoas da área de educação circulando, trocando apenas as cadeiras. O presidente da FINEP hoje é presidente do... Hoje é ministro do Ciência e Tecnologia do Ministério. Ele foi formado no MIT. Quer dizer, tem toda essa trajetória. Quer dizer, o cara foi formado lá em Massachusetts. Quer dizer, ou seja, tem um histórico. Essas coisas não são ao acaso.
Vocês ainda vão fazer a comida em casa?
Não, ele não vai entender, então deixa em algum lugar aqui. O Henrique fica olhando aí se alguém vai pegar.
Beijo. Bem, Eduardo, eu queria até usar de uma alegoria aqui para tentar mostrar a minha intervenção em relação ao artigo, porque eu vi o artigo assim sendo feito e até no próximo do fechamento, no dia até simbólico que a Isabel me deu a chave do nexo, não foi? E aí foi engraçado que a gente fez uma brincadeira, porque existiam chaves de várias cores. Chave vermelha, chave verde, chave azul, amarela, né? Então, a gente falou, essa chave aqui é marxista, essa chave aqui é autossustentável, essa aqui é humanista, assim, as cores dizendo algumas coisas para a pessoa. E eu estava indo para uma reunião que eu acho que tem até a ver com que autossustentável, né? E eu estava indo para uma reunião que tem a ver com a minha crítica, vamos dizer assim, com a minha preocupação em relação ao artigo e ao território que a gente está pisando. Eu estava indo para uma reunião para discutir o estacionamento no CT. E, curiosamente, eu sou do bloco anexo, nós já resolvemos a questão de um jeito que, na verdade, vai ficar do jeito anterior. Porque o que acontece é o seguinte, a universidade não consegue gerenciar um estacionamento. Aí vem alguém que tem uma precariedade total, assim, não assina carteira, não é empresa estabelecida, começa a dar e dá dinheiro avulso assim, para o Grêmio, para os diretórios acadêmicos, e aí fica explorando o estacionamento. Só que existe um lado assim, que é mais Vrindavana do que Holiday, né? Tem a hora que o cara teve o carro amassado, teve o carro roubado, aí ele chega lá no seu Manel e fala, cadê o... E aí, você que está no estacionamento, você não tem câmera? Não sei se foi aqui, não sei... E aí o cara vai pro decano. Esse negócio vai subindo, e aí acaba virando uma bola de neve que chega lá na Advocacia Geral da União e que diz, olha, que negócio é esse de vocês estão distribuindo o bem público para exploração de terceiro, não existe uma lei. Então, aí desce a lei. Aí tem um edital, aí ganha uma empresa. E aí todo mundo fica contra que privatize o espaço público. E aí tem Polícia Federal, porque as pessoas impedem de fazer a cobrança, uns não querem pagar. Final das contas, por exemplo, aí eu vou levar para um pedaço de estacionamento próximo lá de onde eu trabalho. A gente falou o seguinte, pô, nós já temos todos os argumentos que podem tirar esse mesma empresa que ganhou, o edital tem várias falhas. Agora vamos pressupor o seguinte, eles vão sair. O que vai acontecer agora, depois disso? Vai ficar sem ninguém administrando o estacionamento? Como é que vai ser administrado o estacionamento? E porque as pessoas querem uma administração no padrão privado, de considerado, vamos dizer assim, de referência, mas, ao mesmo tempo, querem gozar de um espaço que tenha todas aquelas tipicidades da coisa pública. E aí eu vou chegar no artigo. Não queria falar de estacionamento, mas eu queria usar essa alegoria para dizer o seguinte, do artigo. Quando eu entrei na universidade, havia uma crítica muito grande ao vestibular da Sejam Rio, mas era aquela relação candidato-vaga que dizia se o curso era bom ou se era ruim. No curso tinha a relação candidato-vaga de 50 candidatos por cada vaga, isso era dito pelos diretores, porque aquilo era uma universidade boa, porque os outros indicadores eram muito difíceis. Depois de trabalhar na universidade uns 10 anos, eu fui me descobrir de que o maior e melhor indicador da qualidade da universidade era feito pela Playboy. A Playboy, que depois de muitos anos eu tive que impedir o acesso nos firewalls da universidade, num ato de grande ingratidão, porque foi a Playboy que contribuiu bastante para a reputação da universidade, era a única organização brasileira capaz de fazer uma avaliação da qualidade dos cursos das universidades brasileiras e ser reconhecido como uma referência. Então, eu achava muito curioso aqueles coordenadores, aqueles caras muito sérios, dizem assim, não, é só ver lá na Playboy, nós somos o melhor curso. Quando você vai ver o curso, você já viu muitas coisas. Até chegar lá numa linha do curso de... E aí, a gente debate e tal, e agora, por exemplo, tem um outro número, que é o número 7 da CAPES, né, que é um número que pode ser contestado, mas quando você recebe, você luta para mantê-lo. Tem reuniões para manter, tem, tem grupos estruturados para organizar as pessoas a como manter ou como chegar na nota 7. O que fazer, tem toda uma lógica, até privatista, no sentido de que tem coisas que precisam ser feitas e não dá espaço para muita discussão. Ó, se você fizer isso, você pode fazer o restante tudo, mas você tem que fazer isso aqui. E aí é quando eu acho, por exemplo, quando eu vejo, quando eu estou fora daqui, eu vejo que me parece aquelas patrulhinhas da polícia que ficam ali e está escrito assim, visibilidade. Vocês já viram umas coisas que tem assim? Tem uns carros da polícia no Rio de Janeiro que ficam em determinados pontos estratégicos e tem escrito assim, visibilidade. Não é para fazer, não é para nenhum. Ele não está em nenhuma operação, ele está ali para dizer que a polícia está presente. A patente desempenha esse papel, porque todos os números que eu vejo de ciência e tecnologia do Brasil, quando é mostrado lá fora, é sempre a ideia de que tem um número, que é o número da patente. Assim, essa é a produção. Os artigos já são uma coisa um pouquinho mais complicada, mais subjetiva, porque tem. Agora, por exemplo, eles estão apertando o cerco em relação a isso. Por exemplo, tem várias instâncias universitárias que já não consideram produção em congresso como que vale a ponto. Ou seja, artigo publicado em congresso não vale ponto, porque existe até uma certa, digamos assim, desmoralização dos congressos. Ou seja, a pessoa faz um congresso e aí as pessoas publicam e lançam lá. Então, mesmo que... Lá no programa de sistema isso é muito forte, inclusive, né? É o programa que mais contesta o acabar da valorização dos artigos em congresso. Mas parece uma tendência. Ou seja, artigo em congresso não vai valer mais nada. E vai valer as tais revistas e quais, né? Mas eu tenho notado que tem uma tendência a não reconhecer isso no futuro. Agora, não sei, eu não tenho clareza disso. Enfim, o que eu gostaria de dizer para os colegas, que eu gostei muito do artigo, agora, é muito difícil responder assim, as questões, por exemplo, de como a gente mediu, que indicador a gente vai usar alternativamente à patente, ou mesmo a produção de artigos, para qualificar e para dar visibilidade ao trabalho que é feito na universidade. Um lugar que é marcado pela não gestão. Eu fico impressionado como a universidade é um lugar que funciona. Eu acho que a universidade, assim, ela foi criada por Deus para provar a existência dele. Porque, realmente, me disseram uma vez, a universidade ficou sem reitor um período grande, as pessoas falaram, ela funcionou até melhor sobre determinados aspectos, porque, né, era menos um lugar que tinha que passar, ficou sem conselho universitário também. Estou falando da UFRJ, né? Então, ela já enfrentou várias crises, e quando tudo parece que está indo bem, aí surgem umas denúncias de que aquilo está errado. Ou seja, e se você for espremer e ver o que é gestão aquilo ali, você vê que é muito pouco, quase nada. Quem, um gere, sei lá, a COP, por exemplo. A COP, eu sou membro do Conselho Deliberativo, de onde eu era até vice-presidente do Conselho Deliberativo. E agora a gente encerrou a prestação de contas dos programas, né? Que é uma estrutura que não mais representa a COP. Os programas são uma coisa anacrônica. Programa de engenharia civil, programa de engenharia metalúrgica, programa de engenharia sistema. Aí, esses três programas, vamos dizer, cada um tem R$500 mil por mês, aliás, por ano, de verba institucional, Pronex, essas coisas todas. E aí esses três programas, pesquisadores desses três programas se reúnem, fazem uma parceria ou com a Petrobras ou com não sei o quê, montam um laboratório que tem 10 milhões de recursos por ano. E aquele dinheiro não aparece em uma prestação de contas. Existem as consultorias individuais. Então, quer dizer, a própria instituição, até que algum lugar que tem essa marca 7 em boa parte dos programas, que tem uma ideia de ter recursos, ele não consegue ter um mecanismo de administração, de gestão, né, de produção dessas pessoas, ao ponto de ter pessoas que conseguem, em seus grupos, serem maiores do que a estrutura onde eles estão colocados. Enfim, eu acho que, sem querer me estender mais ainda, eu acho, e o Paulo, Isabel, Márcio, Lucimere, e Mary, eu acho que foi importantíssimo o trabalho que vocês fizeram. Além do aspecto assim, de denúncia, eu acho que tem que pensar assim, tudo bem, vamos dizer que alguém chegue para vocês, a nossa amiga Dilma chegue para vocês e diga o seguinte, tá legal, eu consegui ler o artigo de vocês, fui lá no site do Nexo, e é o seguinte, vocês têm agora uma coisa supra-ministério para resolver esse problema. Então vocês têm todos os poderes, não tem nem democracia. O que vocês disserem vai ser agora o elemento que a gente vai usar para medir a produtividade na universidade. E aí?